No fundo, não propõe nenhuma iniciativa. Nenhum grupo
Sim.
parlamentar indicou alguma iniciativa, portanto, está simplificado o nosso trabalho e facilitado.
Havia só o conhecimento, penso eu,
É
havia um
uma
posto.
delas para conhecimento,
Ok.
precisamente.
Sim, senhora.
Tá, muito
Estou
obrigado.
absolutamente de acordo. Obrigado, eu
Até
vou
já.
estar até já.
Caras e caros colegas, muito boa tarde a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião, uma vez que temos garantido o nosso quórum de deliberação. Como sabem, são 12 deputados e 3 grupos políticos. Queria saudar os presentes em sala e os presentes por videoconferência, que são a deputada Beatriz Gomes Dias, Carla Borges, Constança Urbano de Sousa, Cristina Mendes da Silva, Fabiola Cardoso, Francisco Oliveira, Isabel Rodrigues, Luís Leite Ramos, Maria Gabriela Fonseca, Pedro Cegonho, Rita Madeira, Rosário Gamboa, Santinho Pacheco e Sérgio Marques. Vamos então dar início à nossa reunião, começando pelo ponto 1, o ponto de informações, relativamente ao qual a informação que tenho para vos dar é de que, com muita satisfação e com um indisfarçável orgulho, decorreu ontem, como sabem, a Conferência Interparlamentar sobre Governança, Coordenação Económica, etc., no âmbito do Semestre Europeu. Foi uma organização muito complexa e eu queria, precisamente por isso, começar por agradecer ao nosso staff e à equipa que com eles colaborou, incluindo naturalmente o Dr. Bruno Pinheiro, que ao longo de vários meses estabeleceu todos os contactos a todos os níveis, e pudemos constatar que, para além do conteúdo, que penso que foi muito interessante, do ponto de vista organizativo, tudo decorreu de forma que considero impecável. Ainda hoje tive notícia de amigos de Bruxelas referindo elogios à organização do evento. Portanto, aos deputados que participaram e que se empenharam, foi de facto houve grande envolvimento das várias comissões, digamos, e todo o trabalho que foi necessário desenvolver para definir nomes, para definir temas, contou sempre com a colaboração de todos os colegas das comissões envolvidas e penso que estamos todos de parabéns por isso. Portanto, mais uma vez, à quota parte que cabe aqui à nossa equipazinha de apoio, o meu muito obrigado. E, deputada Isabel Meireles, faz favor.
Senhor Presidente, permita-me secundar as suas palavras, agradecer, obviamente, esta fantástica equipa, que foi uma organização realmente complexa, e dizer que, naquilo que concerne a sessão de abertura, de facto foi extraordinário o painel de intervenientes ao mais alto nível europeu, seguramente, quiçá mundial, com o Presidente das Nações Unidas, António Guterres, e também dizer que no meu painel, que foi o painel do ambiente, que as coisas decorreram da melhor maneira, que todos os inscritos que quiseram intervir conseguiram fazê-lo, que o comissário responsável por responder às questões, Tindemans, nomeadamente, deu explicações muito interessantes e que, sobretudo, se notou um grande alinhamento entre os Parlamentos Nacionais e os Parlamentos Europeus. Digamos que nesta matéria não houve vozes dissonantes e que estivemos todos de acordo, o que é uma boa notícia para, nomeadamente, o planeta e para nós todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Pergunto aos colegas se alguém tem mais alguma informação a partilhar connosco, que considere pertinente. Se não for o caso, como parece ser, dou por concluído o ponto 1 de informações e passo ao ponto 2, tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Relativamente a este ponto, recebi do nosso grupo de trabalho a proposta correspondente. Havia duas iniciativas europeias no pipeline e o grupo de trabalho propõe-nos que apenas uma delas merece ser comunicada à comissão respectiva e a outra não carece de escrutínio. Aquelas que se propõem dar conhecimento à Comissão de Agricultura e Mar, trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 138 de 2004 no que respeita às contas económicas de agricultura das agriculturas regionais. Portanto, será a matéria apenas para dar conhecimento à Comissão de Agricultura e Mar. Ponho por isso à vossa consideração, se há alguma objeção a esta proposta, foi aprovada por unanimidade no grupo, não sendo o caso, ponho à votação, portanto, quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém, portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade e damos assim encerrado o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e entramos de imediato no ponto 3, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres da Comissão de Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. E a primeira dessas iniciativas que foi objeto de parecer por parte da nossa colega Rosário Gamboa trata da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões relativamente ao programa de trabalho da Comissão e que foi também objeto de todas as comissões parlamentares e também da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E assim sendo, passo a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa para proceder à apresentação do seu relatório. O Rosário, não temos som. Tente calcar no botãozinho do som.
Muito obrigada. Julgo que já...
Muito bem, é um prazer dar-lhe a palavra. Calculo que fez um sacrifício razoável, porque a esta hora está a decorrer a Comissão de Cultura, de que é ilustre coordenadora do Grupo Socialista. Portanto, muito obrigado pelo seu empenho e disponibilidade. Faz favor, Rosário.
Aliás, devo dizer, se me permite, num extra antes de apresentar o relatório, que foi um privilégio ter-me calhado o parecer sobre exatamente o programa de trabalho da Comissão Europeia. Foi um parecer que fiz com muito gosto e que, no qual aprendi muito, como sempre aprendo quando tenho a possibilidade de estar presente na Comissão de Assuntos Europeus. Por isso, queria começar por saudar mais uma vez o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas e passar propriamente, vou tentar de uma forma muito sumária, fazer a apresentação de um parecer que tem 50 e muitas páginas, como é óbvio. Dizer que, de facto, o parecer insere-se na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Social Europeu das Regiões, no qual a Comissão apresenta o seu programa de trabalho para 21 sobre o título Uma União Vital no Mundo Fragilizado. É importante dizer ainda, logo no início da apresentação deste relatório, que o mesmo foi enviado para todas as comissões parlamentares permanentes, assim como para as assembleias legislativas das regiões autónomas, quer dos Açores, quer da Madeira. E que, no âmbito também da apreciação deste programa de trabalho, a Comissão de Assuntos Europeus desencadeou uma série de iniciativas dignas de nota e que aqui gostava de registar. Logo no dia 12 de janeiro foi realizada a audição parlamentar, no âmbito também deste programa, na qual participaram, além da Sra. Comissária Europeia responsável pelas reformas e coesão, a doutora Elisa Ferreira, vários deputados da Assembleia da República, os deputados portugueses ao Parlamento Europeu, representantes da Comissão no Parlamento Europeu e em Portugal, ainda como deputados das Assembleias Legislativas e regionais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Também neste âmbito, a Comissão de Assuntos Europeus promoveu um debate alargado sobre o programa de trabalho, tentando aprofundar sobre alguns aspectos mais relevantes dos temas da política europeia com alguns dos seus principais protagonistas políticos. E é neste sentido, com este contexto, que entramos propriamente na análise do programa, evidenciando o trabalho que a Comissão de Assuntos Europeus realizou-se neste domingo. Por isso, dizia eu que a presente iniciativa, que agora vou passar a analisar, nasce a partir das ambições estabelecidas pelo Presidente Ursula von Leyen. É de notar logo que o documento em que aparecem as primeiras orientações políticas, a quando o seu discurso sobre o Estado da União, aponta já para um conjunto de eixos, que serão os eixos que estão presentes agora no programa de trabalho para 2021, refiro-me ao pacto ecológico, à era digital, à economia também já ao serviço das pessoas, a importância da Europa e a sua afirmação na relação com o mundo, a promoção do modo de vida europeu e também o novo impulso em termos de a democracia europeia. Este programa de trabalho é acompanhado por um conjunto extenso de anexos, aliás, anexos esses que foram alvos de escrutínio por parte das diferentes comissões permanentes. O primeiro anexo relativo às novas iniciativas, o segundo às iniciativas REFIT, o terceiro às propostas prioritárias que estão pendentes e, por fim, o último, a propostas que a Comissão entende que irá retirar. Pegando agora mais uma vez numa parte específica do programa de trabalho, gostava de salientar que este programa de trabalho pretende agora, com base no programa anterior, fazer a passagem da estratégia para a execução. E é neste sentido que se estriba o espírito deste novo programa. Este programa foi elaborado num contexto que todos conhecemos, um contexto de crise pandémica muito grave, e muitas das iniciativas que estavam previstas foram muito redirecionadas no sentido de responder não só à emergência da pandemia, mas à necessidade de preparar a Europa para a pós-pandemia, uma Europa mais resiliente. E aqui se compreende o grande esforço de recuperação e de resiliência, quer na dimensão de emergência, quer na dimensão de recuperação pós-Covid. Este programa de trabalho consta essencialmente num conjunto de 86 iniciativas, 44 dessas iniciativas que correspondem às novas iniciativas, outras REFIT, que são cerca de 41, 50 processos legislativos prioritários e 14 propostas que estão pendentes e que constam todas, tirando as novas iniciativas que incorporam o corpo do relatório, as outras constam em anexo à parte, que qualquer um dos senhores deputados poderá consultar, se assim entender. Em relação ainda também ao programa, é importante referir que este programa foi elaborado num diálogo permanente e julgo que isto é bastante importante porque trata-se da reconfiguração, consolidação e reafirmação da União Europeia. Foi feito sempre em diálogo com o Parlamento Europeu e com o Conselho e inclusivamente dando aso a um acordo interministerial sobre o título Legislar Melhor, da qual saiu uma declaração conjunta assinada pelos a 10 de dezembro, pelos presidentes das três instituições e que retomam, como eu disse há pouco, as grandes linhas já anunciadas nas opções políticas, enunciadas no primeiro momento pela senhora Ursula von Leyen e que agora aparecem como sendo os grandes eixos temáticos do programa para a Comissão durante o ano 2021. Não vou ler a maior parte dos itens que fazem parte de cada uma das diferentes temáticas, porque se julgo que seria demasiado cansativo e é, neste momento, já muito bem no pleno conhecimento de todos, mas a primeira área temática é precisamente o Pacto Ecológico, a década digital da Europa, onde questões bastante importantes, não só do mercado único, como as questões da cibersegurança também aparecem, uma economia ao serviço das pessoas, e aqui reforça-se neste combate, não só em termos da crise pandémica, mas do projeto social europeu, sempre a preocupação de acompanhar os grupos de risco mais vulneráveis, socialmente mais vulneráveis, mas também o reforço da indústria, o robustecimento de uma área que me agradou particularmente, como devem compreender, do setor cultural, assim como algumas tributas podem ajudar a fazer face à necessidade de financiamento para tantas e tão importantes medidas. Outro dos eixos temáticos, a Europa mais forte no mundo, que é um eixo crucial da afirmação da Europa e de um novo paradigma das suas relações multilaterais a nível internacional. Também uma Europa mais livre e segura, e aqui temos toda a entrada de um novo pacto sobre o asilo e as migrações, ou uma reconfiguração do quadro do espaço Schengen, assim como combate ao terrorismo, à migração ilegal, aos abusos sexuais. A sexta área temática, desculpem, versa sobre a democracia e os valores europeus comuns, e aqui se reforça todas as questões que têm estado muito presentes naquilo que tem sido a atividade política e não só da Europa, que são as questões do Estado de Direito, as liberdades fundamentais, também uma parte relativamente aos partidos políticos, às questões de género e ainda algumas questões também relativas à liberdade de imprensa e à proteção dos jornalistas. Gostava de salientar que, e talvez isto seja uma das questões mais importantes, que para fazer face a todas estas medidas, a Europa foi capaz de se reorganizar, unificar, coordenar, dotando a União de novos recursos próprios, para prosseguir as medidas que acabamos de elencar, e não só essas medidas, como também abrir novas frentes, por exemplo, a colaboração com a Europa, o branqueamento de capitais. E uma das questões que tem um significado político acrescido dentro deste programa, e que tem sido muito evidenciada, que é a realização da Conferência sobre o Futuro da Europa, promovendo aqui um diálogo alargado com os cidadãos europeus. Este programa, como todos sabem, tem por título exatamente Uma União no Mundo Fragilizado. E é neste campo que, como eu já referi, que se situa grande parte da responsabilidade do programa, que face à magnitude da crise, a necessidade de dar resposta aos seus impactos, que são devastadores. E simultaneamente, o procurar estimular a transformação e a resiliência da Europa, conjugando aqui as grandes linhas de fundo, que é a questão ecológica, a transição verde, tal como a transição digital, e dentro de uma política de equidade e justiça, sobre o grande lema, tantas vezes repetido e nunca devidamente esgotado, que é não deixar ninguém para trás. Neste sentido, também importa dizer que foi crucial a flexibilização que foi encontrada no sentido, como há bocadinho também já foi referindo, todo este relatório é muito sistémico, por vezes é muito difícil separar e encontrar uma linha limpa que não tenha implicações sistémicas de umas áreas com as outras, e por isso dizia eu que, paralelamente, como já comecei por referir, foi muito importante que a Europa também fizesse desta crise a possibilidade de uma oportunidade de um recomeço diferente. E para isso, quer para a resiliência futura e a transformação e a reconfiguração da Europa em algumas dimensões, quer para o combate de emergência, foi necessário encontrar, como se foi referido, um conjunto de instrumentos financeiros capazes de dar resposta às medidas. Hoje estamos a falar, como todos sabem, da Next Generation EU, estamos a falar do reforço também do quadro orçamental europeu, e tudo isto, como também todos já muito bem sabemos, trata-se de um total de 1,8 bilhões de euros que poderá apoiar a resposta da Europa à crise e à sua reconstrução no mundo pós-Covid. Por isso, a ligação e a compreensão estratégica se compreende aqui. Há esta passagem que o programa todo visa, que é uma passagem da estratégia à ação. Não era possível se não tivéssemos um quadro financeiro tão sólido e robusto que fosse capaz de dar resposta a tantas questões vitais num mundo tão fragilizado. Relativamente aos eixos que estruturam e à especificidade dos eixos, dos tais eixos que fazem, que configuram e no qual se organizam todo o programa, que aparecem no relatório a partir da página 10, repete-se no fundo aquilo que eu já de uma forma muito breve enunciei e que entendo que seria bastante maçudo voltar a referir-vos. O primeiro eixo é, de facto, como já foi referido, o Pacto Ecológico Europeu. Só destacarei aqui que uma das principais medidas que faz parte deste pacto é a questão do Preparados para 55, que visa reduzir as emissões em pelo menos 55% até 2030, onde também se colocam as questões da eficiência energética, do ajustamento de emissões de carbono nas fronteiras, de várias medidas que têm a ver com a biodiversidade, tanta coisa, bem como estratégias de natureza ecológica. Depois, o segundo tema, mais uma vez refiro, Europa preparada para o digital. Há um roteiro muito forte de medidas ligadas à conectividade, às competências, aos serviços digitais, aos direitos fundamentais, à inteligência artificial, à identificação eletrónica europeia. Depois, o terceiro eixo, uma economia aos serviços das pessoas, onde ganha força, como já referi, o pilar europeu dos direitos sociais. As questões da garantia europeia para a infância também têm aqui uma referência bastante, bastante particular no meio de tanta coisa que faz parte da economia ao serviço das pessoas, como por exemplo a União Económica e Monetária. O quarto eixo, uma Europa mais forte no mundo, mais uma vez aqui aparece a responsabilidade e o assumir dessa responsabilidade da Europa num mundo aberto, regido pela cooperação, solidariedade, é onde a Europa pretende liderar esforços numa ordem internacional regida por regras e por um multilateralismo também regido por regras, onde a ação humanitária tem uma relevância importante, em particular no domínio da pandemia que todos hoje sofremos, a importância do papel da Europa na liderança, no reforço da vacina e conseguir a vacina e a sua distribuição para todos, mas também garantir que a vacina é não só segura e acessível a todos, mas pode chegar também a outras populações que não europeias. Em relação ao quinto eixo, que é o modo de vida europeu, importa referir aqui que a Europa pretende apostar de uma forma muito robusta na União Europeia da Saúde, não só reforçando o papel das suas agências, como criando uma nova Agência Europeia de Investigação e Desenvolvimento no domínio biomédico. Mais uma vez, aqui tornam a surgir no modo de vida europeu todas as questões relativas às migrações, ao combate à ilegalidade e ao tráfico de migrantes, ao terrorismo e a outras que já foram aqui referidas ao longo deste relatório e na breve apresentação, que já não começa a não ser muito breve, que estou a fazer. O novo impulso para a democracia europeia é o sexto e último grande área temática, ou pilar, e mais uma vez as questões da igualdade e do Estado de Direito aparecem aqui priorizadas. Importa também referir que, e este é um traço importante, é a complementaridade e a aproximação, ou antes, melhor dizendo, uma visão comum que existe não só entre as prioridades estabelecidas pelo Programa de Trabalho da União Europeia, como as prioridades estabelecidas pela Presidência Portuguesa. E nesse sentido vale a pena destacar que ambas se centram na capacidade de ação, é assim que uma fala da passagem da estratégia à ação e o nosso lema para a presidência é exatamente tempo de agir, que este tempo de agir que em Portugal se reveste num subtítulo como uma recuperação justa, verde e digital, que as grandes áreas que são evidenciadas também no programa da presidência europeia, sempre a primeira será com certeza a resposta à crise pandémica, a recuperação económica, a resiliência da economia, mas também a recuperação social e todas elas dentro do grande chapéu da promoção da dupla transição verde e digital. Gostava ainda de dizer que também dentro desta dissimilitude que existe o acompanhamento de uma mesma visão entre o programa e a presidência europeia, a presidência portuguesa, que a questão da Europa social. que na presidência portuguesa dará um grande destaque, em particular, porque com a realização da Cimeira Social Europeia no Porto, em maio, e com certeza que o Porto ficará muito feliz por acolher esta cimeira. Também no domínio da saúde, há sempre aqui uma preocupação muito forte que aproxima a visão dos dois programas. Depois, ao longo do parecer, são destacadas as novas iniciativas que são propostas e que estão e constam dentro da página 16 e a página 22, as novas iniciativas que onde são elencadas quer o seu âmbito e o objetivo estratégico, quais são as medidas específicas dentro destas novas iniciativas e quais foram as comissões permanentes e também da região autónoma dos Açores que indicaram ou as priorizaram como sendo importantes de serem acompanhadas de acordo com a sua respectiva visão. Depois encontram no anexo 2, como já referi, as iniciativas REFIT, com as iniciativas pendentes e aquelas que foram retiradas. Resta-me agora, antes de terminar a apresentação deste parecer, e pedindo imensa desculpa por ser tão longo, referir que vou eximir a minha opinião para mais tarde, de acordo com aquilo que me é permitido, e referir só que, em termos de conclusão, que me parece muito importante destacar como se tornou evidente que a Europa está determinada em honrar os seus compromissos, é determinada em combater esta crise, está determinada em arranjar meios para combater, está determinada para a recuperação e a resiliência em torno dos eixos que acabamos de referir e foi capaz de encontrar os instrumentos financeiros necessários para o fazer. Nesse trabalho de encontrar os instrumentos financeiros e redefinir o seu programa, a Europa acabou por se redefinir a si própria de uma forma mais sólida, mais segura, mais coesa, mais determinada. E nesse sentido, isto foi um momento bastante importante que é muito evidenciado e visível dentro do próprio programa que agora nos é apresentado e que de outra forma se calhar não seria assim. Esta coordenação a nível europeu, que é sempre destacar, e também, antes mesmo como nota final, gostava de destacar que há aqui uma indubitável e colossal responsabilidade da União Europeia, desculpem, perante uma complexidade cada vez mais crescente de desafios com que se lhes deparam, tanto no plano interno como externo, agravadas todas elas por um grau de incerteza que faz parte do mundo, mas que agora tem crescido de uma forma gigantesca, e o esforço de cooperação que é preciso manter para sermos capazes de encontrar decisões. E para isso são necessárias medidas e estratégias concertadas, coordenadas, para que tudo aquilo que acabamos de enunciar, que desejamos e que projetamos, seja possível. Conforme faz parte daquilo que está previsto, estão elencadas não só as iniciativas que já referi, no ponto 2, as novas iniciativas, das quais este parecer recomenda que a Comissão de Assuntos Europeus adote para efeitos de escrutínio as iniciativas europeias selecionadas, quer pelas comissões permanentes, quer pela região autónoma dos Açores, desculpem, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e nesse sentido será feito posteriormente apresentado pelo Sr. Presidente. Tratará com certeza devidamente e competentemente esse assunto, o projeto de resolução e o envio posterior, se assim se o entenderem, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, de todas estas considerações e as iniciativas que foram escrutinadas como sendo devidamente acompanhadas. Muito obrigada, Sr. Presidente, peço imensa desculpa pelo tempo que demorei.
Muito obrigado, senhora deputada. Não peço nada de desculpa, porque o que acabou de fazer é uma obra notável, que é sintetizar uma matéria com tanta e tão complexa informação de forma resumida e muito coerente e perceptível. Eu gostava de chamar, só antes de abrir o debate, chamar a alertar os senhores deputados de que, com a aprovação deste relatório, se ele vier a ser aprovado, como se espera, consta também a resolução a remeter ao Sr. Presidente da Assembleia da República para discussão em plenário. Digo isto porque ela foi distribuída separadamente, não é? Muito bem, está então aberta a discussão sobre este tema, sobre este parecer. Não tem palavra.
Senhor Presidente, se me é permitido, apenas para agradecer à deputada Rosário Gamboa por esta explanação e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a opor e que suponho que pode ser remetido ao Senhor Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Deputada Isabela Neto, por favor.
Senhor Presidente, apenas para subscrever as suas palavras e as palavras da Senhora Deputada Isabela Meirelles relativamente ao trabalho feito pela Senhora Deputada Rosária Gamboa neste seu relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho ainda um pedido da deputada Fabiola Cardoso.
Muito boa tarde. Cumprimentar todos os presentes. Agradecer à deputada Rosário Gamboa, de facto, muito notável a apresentação e capacidade de síntese com que nos brindou nesta apresentação do seu parecer. De facto, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está de acordo com aquilo que foram caracterizados como princípios políticos e não questionamos a necessidade imperiosa de uma Europa mais verde, mais digital, em que seja atribuída uma outra importância ao pilar social, uma Europa de cooperação e solidariedade aberta, diversa, plural, democrática, livre. Estamos de acordo. As questões colocam-se quando depois passamos ou procuramos passar dos princípios para as estratégias. E um dos exemplos que foi apresentado foi o exemplo da vacinação e eu penso que ele é de facto emblemático daquilo que são as nossas divergências. Se houve efetivamente uma vitória na capacidade de investimento, na capacidade de mobilização de recursos, quer financeiros, quer científicos, quer diplomáticos de cooperação para conseguir uma vacina em tempo recorde, chegamos depois à constatação de que essa vacina não é um bem público, não é um bem universal. Ou seja, se o investimento foi público, a propriedade é privada. Se a despesa foi pública, o lucro é privado. Se o risco foi público, o controle intelectual daquilo que foi produzido é privado. Portanto, temos aqui, de facto, uma situação em que o dinheiro, o investimento, é nosso, é coletivo, é de todos os europeus e, no entanto, o negócio, o lucro, a propriedade é deles. Deles falo da indústria, da grande indústria farmacêutica, que continua a não ser posta em causa mesmo com este tipo de investimento. Ou seja, de facto, temos aqui uma necessidade, do nosso ponto de vista, de mudar, não as maçãs propriamente dito, mas mudar o cesto, mudar o sistema de produção, o sistema que está na base da relação, neste caso da União, com este grave problema. Este exemplo que apresentei relativamente às vacinas, podíamos aplicá-lo às questões de ambiente, podíamos aplicá-lo às questões da digitalização, podíamos aplicá-lo às questões dos direitos humanos e as dúvidas são sempre as mesmas. Ainda que os princípios sejam partilhados pelo Bloco de Esquerda, depois as estratégias que são escolhidas para levar esses princípios à prática levantam-nos grandes dúvidas, por isso, ou pelo menos algumas dúvidas, por isso, mesmo sem falar nas questões que também já apontámos em iniciativas anteriores sobre as questões de recursos próprios e de capacidade de financiamento destes pacotes que são apresentados, só relativamente às metodologias e ao processo que é apresentado como inevitável, o Bloco de Esquerda vai abster-se na votação deste parecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Tem agora a palavra o deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidenta. Só para subscrever os elogios que foram feitos e os agradecimentos à Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Não tenho outros pedidos de inscrição. Vou então pôr à votação o relatório e os seus anexos. Quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Ou manifestar através do chat. Quem se abstém, já sabemos que o Bloco de Esquerda se abstém. Pergunto se há mais algum senhor deputado que queira fazer o mesmo. Parece que não. Concluo, portanto, que os demais grupos políticos, estando ausente o PCP, votam favoravelmente. E assim sendo, felicito uma vez mais a senhora deputada Usar Gamboa pelo relatório que nos apresentou, que de facto justificaria uma longa discussão. Eu, sem querer agora retomá-la, mas quando ouvi a senhora deputada Fabiola Cardoso sobre a questão das vacinas, ocorreu-me, e se tivesse sido de forma diferente, teríamos vacinas. Mas é de facto uma questão pertinente. Vamos passar então ao ponto 3, à linha B. Trata-se de um parecer de que a autora, a senhora deputada Gabriela Fonseca, e que trata de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente às ameaças fronteiriças graves para a saúde e que revoga a decisão 1082/2013.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faz favor.
Não sei se estão-me a ver e ouvir.
Para ouvi-la em muito boas condições e agora muito também obrigada. A vê-la.
Muito obrigada. Cumprimento também os meus colegas deputados. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente às ameaças transfronteiriças graves para a saúde e revoga a decisão número 1082 de 2013 da União Europeia, conforme o Sr. Presidente referiu. Eu vou só fazer uma apresentação sumária da iniciativa, que já foi alvo de análise e aprovação da Comissão de Saúde em razão da matéria e cujo relatório se encontra em anexo ao presente parecer. A presente iniciativa refere que a pandemia de Covid-19 demonstrou que os mecanismos da União Europeia para gerir as ameaças para a saúde sofrem de deficiências gerais que exigem uma abordagem mais estruturada a nível da União para que possamos lidar melhor com futuras crises de saúde. Espero que não hajam. Desde o início da pandemia, que os Estados-membros demonstraram a necessidade de uma abordagem mais coerente e coordenada em matéria de preparação e gestão das crises de saúde da União Europeia. Esta iniciativa prevê um quadro jurídico mais sólido e abrangente no âmbito da qual a União Europeia possa reagir rapidamente e desencadear a aplicação de medidas de preparação e resposta a ameaças transfronteiriças à saúde em toda a União Europeia. Assim, as medidas propostas complementariam um conjunto de disposições em vigor já na União, no domínio da saúde e na resposta à crise, e permitam-me que me dispensa de elencar as mesmas atendendo a que tiveram acesso ao parecer e também seria um pouco fastidioso. As medidas propostas também complementam igualmente outras políticas e ações ao abrigo do Pacto Ecológico Europeu de que a senhora deputada do PS se referiu há pouco, no domínio do clima e do ambiente, que apoiarão o reforço da saúde ambiental, a prevenção de doenças e o aumento da resiliência. Está em consonância com os objetivos globais da União, dá um contributo útil para a agenda do mercado único digital da União Europeia e o futuro espaço europeu de dados de saúde. Relativamente aos direitos fundamentais, esta iniciativa, para além de contribuir para um elevado nível de proteção da saúde humana, respeita os direitos humanos e direitos civis consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no Pilar Europeu dos Direitos Sociais durante as crises de saúde. A presente iniciativa visa, em especial, proporcionar valor acrescentado da União Europeia através do desenvolvimento de um plano de preparação para situações de crise de saúde e pandemias a nível da União Europeia. Da base jurídica, a presente iniciativa visa combater as ameaças transfronteiriças graves para a saúde e as consequências, assegurando assim a proteção da saúde humana. Por isso, baseia-se no artigo 168, número 5 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, A presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. E o processo de escrutínio fica aqui assim concluído, se for esse, se for aprovado naturalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada, pelo seu trabalho e pela forma como o apresentou. Dou
Obrigada.
agora a palavra aos senhores deputados que sobre o assunto pretendam intervir. Isabela Onetto, faz favor.
Apenas para agradecer à Senhora Deputada o relatório que nos apresentou e a forma como o sintetizou e que merece naturalmente a nossa aprovação. Muito obrigada.
Para subscrever as palavras da Senhora Coordenadora e Deputada Isabela Neto. Muito obrigada, Gabriel.
A Senhora Deputada Fabiola Cardoso, a quem peço as minhas desculpas pelo meu extemporâneo comentário depois da votação do seu relatório, mas é um assunto que merece uma discussão mais detalhada no futuro. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Começo também por agradecer à Senhora Deputada Maria Gabriela Fonseca a apresentação do seu parecer e, sem querer responder, porque acho que merece de facto um debate muito mais alargado do que aquele que poderemos fazer aqui, mas penso que haverá efetivamente novas ameaças a que teremos que responder e, por isso, apesar deste parecer merecer o nosso voto favorável, porque é necessário de facto ter respostas coordenadas e ter um plano de preparação, apesar disso é também necessário ter a liberdade para produzir de maneira territorializada. Os tais circuitos curtos não podem aplicar-se só a determinados assuntos. Tem que haver uma capacidade de autonomia de produção descentralizada destas vacinas, seja em Portugal, seja em Moçambique. E penso que só assim, de facto, responderemos à questão que foi colocada, como é que seria de outra maneira. Tem de ser de outra maneira e será certamente de outra maneira no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, só para, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, também cumprimentar a Sra. Deputada Gabriela Fonseca e agradecer o trabalho realizado.
Muito obrigado. Estamos então em condições de votar o parecer.
Sr. Presidente,
sim.
Só para agradecer aos colegas as palavras e tentei ser o mais objetiva possível na apresentação e muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Deputada. Passamos então ao terceiro parecer, de que é a autora a Sra. Deputada Carla Borges, e que trata da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à governação de dados e que foi objeto de relatório pela Comissão, pela Primeira Comissão. Faz favor, Sra. Deputada Carla Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e cumprimento também as colegas e os colegas deputados. E dizer o seguinte: o presente parecer debruça-se sobre a apresentação de uma proposta de regulamento ao Parlamento Europeu e Conselho relativamente à governação de dados, o designado Regulamento de Governação de Dados, e nos termos da legislação em vigor, esta comissão terá que se pronunciar sobre ele, não antes dizendo que a iniciativa foi sinalizada, mas a comissão competente em razão da matéria também a considerou e analisou e o parecer dessa dita comissão, nomeadamente a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que anexei juntamente com o parecer. De uma forma muito sucinta, apenas realçar aqui alguns aspectos. Em primeiro lugar, considerar os fundamentos do Tratado do Funcionamento da União Europeia, que prevê a criação de um mercado interno e um sistema que impeça a destruição da concorrência nesse mercado. Parece-me que é importante no âmbito daquilo que estamos a analisar. Depois também dizer que nos últimos anos as tecnologias digitais têm vindo a transformar a economia e a nossa sociedade e daí cada vez mais ser relevante o tratamento dos dados digitais e o trabalho num sentido de cooperação internacional e, neste caso, a União Europeia debruçar sobre esta matéria. E, por isso, a União Europeia definiu um conjunto de medidas anunciadas na Estratégia para os Dados 2020, que pretende promover a disponibilização de dados para serem utilizados, aumentando a confiança nos intermediários de dados e reforçando os mecanismos de partilha de dados em toda a União e que aborda as seguintes questões que irei sublinhar. A disponibilização de dados do setor público para a reutilização em situações em que esses dados estão sujeitos a direitos de terceiros, a partilha de dados entre empresas mediante a remuneração, independentemente da forma que assuma, a utilização de dados de pessoas através de um intermediário de partilha de dados pessoais, concebido para ajudar as pessoas singulares a exercerem os seus direitos sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados, e a autorização da utilização de dados com finalidades altruístas. Com efeito, a presente iniciativa abrange diferentes tipos de intermediários de dados que tratam tanto de dados pessoais como de dados não pessoais. E, por isso, estabelece condições para a sua reutilização na União, determinadas categorias de dados na posse de organismos do setor público, como também a definição de um quadro de notificação e de supervisão da prestação de serviços de partilha de dados, como também um quadro de registro voluntário das entidades que recolhem e tratem os dados disponibilizados para fins altruístas. Sublinhava, pois, que esta iniciativa faz parte da Estratégia Europeia para os Dados de 2020. Salientava, por último, duas questões que me parecem ser importantes: o cumprimento do princípio da subsidiariedade e o cumprimento do princípio da proporcionalidade. Relativamente ao primeiro, as empresas necessitam a miúda de dados de vários Estados-membros para poderem desenvolver produtos e serviços à escala da União, uma vez que as amostras de dados disponíveis em cada Estado-membro não têm, frequentemente, a riqueza e a diversidade suficientes para permitir a detecção de padrões ou a aprendizagem automática com base em grandes volumes de dados. E, por isso, importa que os produtos e serviços desenvolvidos a partir de dados de um Estado-membro possam e tenham que ser adaptados às preferências dos clientes de outro Estado-membro, o que exige dados locais a nível dos Estados-membros. Os dados devem, portanto, circular de uma forma fácil, mas segura, e daí a importância deste regulamento. Relativamente ao princípio da proporcionalidade, a presente iniciativa é proporcional aos objetivos pretendidos. As medidas propostas criam um quadro facilitador, que não excede o necessário, mas também não fica aquém dos objetivos. E, por isso, harmoniza uma série de práticas de partilha de dados, respeitando simultaneamente a prerrogativa dos Estados-membros de organizarem a sua administração e legislarem sobre o acesso à informação do setor público. Daí eu dizer que o princípio é cumprido. Senhor Presidente, caras e caros colegas deputados, se assim for o entendimento desta Comissão, o processo de escrutínio fica terminado com a aprovação deste parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Também lhe agradeço a forma objetiva com que apresentou o seu parecer e abro, portanto, a discussão. Deputada Isabel Boneto, tem a palavra.
Sr. Presidente, agradecer a apresentação do relatório de uma matéria que, parecendo simples da forma como foi explicada, aliás, como os demais, é uma matéria extremamente complexa, porque são conceitos que muitas vezes não são perceptíveis de imediato, e sei que é uma matéria complexa, agradecendo a simplicidade com que colocou o parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho outros pedidos, mas Sr. João Almeida.
Sr. Presidente, mais uma vez para cumprimentar e agradecer, votaremos favoravelmente o relator. O parecer.
Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada. Também para aproveitar a ocasião para agradecer à Sra. Deputada Carla Borges a apresentação deste tema, que, sendo um assunto bastante recente, é determinante para o futuro, e a sua apresentação clara tornou a importância deste assunto ainda mais perceptível. Votaremos favoravelmente, ressalvando que é necessário o equilíbrio entre, por um lado, a necessidade de dados para o desenvolvimento desses produtos e serviços, mas também o equilíbrio com a necessidade de proteção do direito à privacidade e à proteção de dados. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Secundar as intervenções dos meus colegas, de facto, a governação de dados ainda é um tema extraordinariamente esotérico e, por isso, difícil. E, portanto, agradecer à minha colega Carla Borges a forma simplificadora, mas não, nem por isso menos rigorosa, com que apresentou esta proposta de regulamento. Obrigada, Carla.
Muito obrigado. Portanto, damos por concluído este ponto. Ai, falta-nos ainda votar, não é? Não votamos. Sim, senhora. Então vou pôr então o parecer à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço, ou manifestar-se. Quem se abstém, portanto, dou por aprovado por unanimidade e felicito uma vez mais a senhora deputada por seu trabalho. Deveríamos agora discutir o ponto seguinte, que era um parecer que é autor do deputado Bruno Dias. Ele não está presente, sei que ele participa noutra comissão. O que eu vos proponho é que posterguemos este parecer para o final da reunião e passemos de imediato ao ponto seguinte, que tem a ver com a discussão do projeto de resolução 894, que manda ao Governo que assegura a adoção de mecanismos de transparência no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia. O projeto é da autoria do PAN e, como é habitual, convidamos o seu autor a fazer a apresentação na Comissão, pelo que dou a palavra com todo o gosto ao seu deputado André Silva.
Boa tarde, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir?
Perfeitamente.
Muito bem. Renovo os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, a todas e todos os presentes na sala e online. Bom, é sabido que o PAN tem feito na sua ação política um esforço para reforçar a transparência no funcionamento das instituições por forma a conseguir combater os conflitos de interesse e as influências indevidas dos lobbies no processo decisório e conseguir aproximar esse processo do cidadão. Evidentemente que, em coerência com esta visão, não podíamos deixar de fazer esse esforço também no plano da presidência portuguesa do Conselho e, por isso, procurando também que o Parlamento participe ativamente nesta presidência, propusemos esta iniciativa que pode ser repartido em 4 blocos de propostas. Sabemos que uns são mais consensuais que outros, e por isso anuncio desde já que em plenário pediremos a votação por pontos deste projeto. Primeiro, propomos nos pontos 1 e 2 que haja no âmbito da presidência portuguesa um registro público de todas as reuniões mantidas com representantes de lobbies por membros do governo e pelos funcionários e assessores da representação permanente de Portugal junto da União. E esta medida é importante não só porque coloca o nosso país como exemplo de transparência no quadro das presidências da União Europeia, mas também porque sabemos que a pressão dos lobbies sobre os países que assumem a presidência do Conselho é sempre grande e Portugal será enorme. Vão estar em cima da mesa, temos temas em que os lobbies têm diversos interesses em jogo, como, por exemplo, o combate à crise sanitária da Covid-19, onde teremos os lobbies das farmacêuticas e do setor da saúde muito ativos, ou da regulação do mercado digital, onde teremos os GAFA e as grandes empresas digitais em grande atividade. E, por isso, o que queremos não é impedir ou limitar os contactos com os lobbies, nada disso, mas antes assegurar que no Conselho da União Europeia Portugal garante o mesmo grau de transparência e exigência que já existe ao nível da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Apenas isso. O Governo já deu um avanço ao assegurar um registro público das reuniões do representante permanente e do representante permanente adjunto de Portugal junto à União Europeia com lobbies, mas é preciso que se vá mais longe e é isso que esta iniciativa propõe, seguindo de resto o bom exemplo da presidência finlandesa do Conselho em 2018. Segundo, propomos que no ponto 3 o Governo ponha fim aos contratos de patrocínio dos eventos da presidência portuguesa, que rejeite qualquer novo patrocínio e coloque à discussão um conjunto de medidas que limitem este tipo de patrocínios no futuro. Para o PAN, uma presidência do Conselho da União Europeia não é um festival de verão e, por isso, não deve ter qualquer tipo de patrocínios. Este tipo de práticas, do nosso ponto de vista, minorizam-nos enquanto país, para além de trazerem riscos normais que podem acompanhar a colocação de lobbies dentro da presidência. Esta prática foi, e bem, rejeitada pela presidência alemã do ano passado e foi duramente criticada pela provedora de Justiça Europeia, que falou em riscos reputacionais para os países e para a União Europeia. O Governo já assinou 3 contratos de patrocínio, um dos quais com um grande lobbyista da celulose, e é preciso, do nosso ponto de vista, além da credibilidade do nosso país, evitar que esta má prática prossiga e que se siga o bom exemplo da presidência alemã, como nós propomos. Terceiro, nos pontos 4 e 5, propomos que a presidência portuguesa seja exemplar em matéria de transparência quanto à documentação associada às reuniões do Conselho. Sabemos que o Conselho da União Europeia é demasiado opaco no seu funcionamento e que há anos as organizações da sociedade civil vêm exigindo mais transparência. É, no fundo, para dar eco a estas reivindicações que apresentamos esta proposta. Quarto e último bloco, o assunto, no ponto 6, propomos que a presidência portuguesa, que diz ter como objetivo cumprir o Pacto Ecológico Europeu, restrinja ao mínimo os contactos com setores económicos que prossigam objetivos e utilizem práticas contrárias aos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. No fundo, se quisermos, trata-se de algo próximo àquilo que a Organização Mundial de Saúde recomendou quanto ao contacto com a indústria do tabaco e que é comumente aceita como o caminho correto pela comunidade internacional. Por fim, dizer, para terminar, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, que estamos certos que alguns destes objetivos são transversais às diversas forças políticas com representação parlamentar e gostaríamos que este debate, mais do que o foco nas divergências, procurasse sublinhar as convergências por forma a dar força à tão necessária participação parlamentar na presidência do Conselho da União Europeia. Muito obrigado. Sr. Presidente, um último pedido que nada tem a ver com o debate, mas fica já o pedido feito, que é o seguinte: dentro das possibilidades dos serviços e da Comissão, se for possível remeter o mais rapidamente possível o projeto para dar pleno, para que ele possa ainda estar no guião de votações de quinta-feira e, portanto, possa desde já estar no guião de votações de amanhã, muito lhe agradecia essas diligências. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à última questão que colocou, procuraremos dar resposta. Está, portanto, aberto o debate sobre este tema. Senhora Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Agradecer a exposição feita pelo Senhor Deputado André Silva relativamente a este projeto de resolução, que ainda assim nos coloca algumas reservas. Em primeiro lugar, como o Sr. próprio Deputado referiu, a REPER já, a nossa representação portuguesa junto à União Europeia, já publicita as suas reuniões e o site já está disponível e acessível a todos. Por outro lado, é sabido que em dezembro de 2020 já foram concluídas as negociações técnicas e políticas relativas ao acordo interinstitucional sobre o registro de transparência comum às três instituições, Comissão Europeia, Conselho e Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, neste momento, segue a prática do Conselho, mas é de forma voluntária, numa base voluntária, e, portanto, no âmbito da presidência portuguesa, espera-se que este acordo esteja concluído ainda neste semestre. Quanto aos contratos de patrocínio, eu creio que a melhor forma de evitar questões relativamente a lobbies e a não transparência é precisamente divulgá-los publicamente da forma como está a ser feito de maneira a que se saiba exatamente quem é que contribui de alguma forma para os próprios trabalhos e para o desenvolvimento da presidência. Portanto, eu creio que a própria publicitação, e aliás segue as recomendações da Provedoria de Justiça Europeia, segue essas recomendações precisamente quanto à sua divulgação, a divulgação dos seus termos. Mais complexo do nosso ponto de vista é a questão da divulgação das posições que os Estados-membros devem ter relativamente ao processo legislativo. Porque nós sabemos que um processo de negociação, é evidente que a maior parte das vezes nós até sabemos qual é mais ou menos a posição que um partido leva para determinado dossiê, e aquilo que pretende alcançar é do domínio público. Os Estados informam, em regra, permanentemente as posições que pretendem assumir. Agora, se nós colocarmos este procedimento que o PAN propõe, por exemplo, quando foi a negociação do Programa de Recuperação e Resiliência, eu pergunto se teríamos conseguido chegar a acordo se tudo fosse público. Se as posições todas fossem públicas, se aquilo que cada país queria, aquilo que exigia, o porquê que exigia essas posições, eu pergunto se teríamos hoje o quadro financeiro plurianual e, em particular, o Programa de Recuperação e Resiliência, se o teríamos nos termos em que o temos, se todo o processo negocial fosse tornado público. E isto coloca-me a mim uma outra questão, que é até onde é que, em observância ao princípio da transparência, nós devemos ir. E esse é um debate que provavelmente deve ser feito também antes de procurarmos tornar tudo transparente. Devemos estabelecer também que limites é que devem ser observados para que a transparência não se transforme num obstáculo a tudo. Eu vou dar algum exemplo. Há uns anos atrás, muitos anos, lembro-me de haver quem se queixasse do financiamento das vidreiras aulas ambientalistas contra o plástico. E eu pergunto, alguém na altura questionou quem é que estava a financiar os ambientalistas? É lícito que as vidreiras financiem os ambientalistas contra o plástico para que a indústria vidreira sobreviva? Enfim, são questões, não sou a favor nem contra, não estou aqui a dizer a favor ou contra, estou a dizer questões que se levantam relativamente aos lobbings. E no campo, e isto estamos a falar dos lobbings, passando isto para o campo político, eu pergunto, então, no campo da transparência e para que os eleitores possam livremente julgar os partidos que os representam, as nossas reuniões também não devem ser tornadas públicas? As reuniões, por exemplo, que o PAN faz para decidir os candidatos ou outro, também têm de ser tornadas públicas para sabermos exatamente quem é que apoiou quem e quem é que não apoiou e quem é que estava a favor de uma determinada medida a votar na Assembleia da República e estava contra a medida? As discussões dentro dos partidos não devem ser tornadas públicas para que o eleitorado saiba quem é que, no momento da votação, acima de tudo naqueles partidos que votam sempre da mesma maneira, quem é que está contra e quem é que está a favor? Porque alguns ainda têm liberdade de voto, outros nem isso, e, portanto, o que acontece é que as posições daqueles representantes também não são conhecidas do eleitorado. E eu pergunto, não deve ser obrigatório que todas essas reuniões sejam feitas à porta aberta para que os eleitores possam acompanhar aquilo que os partidos discutem e a forma, acima de tudo, aqueles que têm representação parlamentar, para saber o sentido em que vão votar também e como é que prepararam os dossiês aqui dentro para as eleições, para as votações? Eu creio que isto nos leva para um campo em que nós temos que refletir também quanto aos limites razoáveis relativamente à questão da transparência. Transparência, com certeza, Mas vamos ver quais são os limites, de forma a que possamos também, em reuniões que por regra devem ser fechadas, com o único objetivo de conseguir a negociação possível para determinados dossiês. E eu creio que isto tem que ser salvaguardado, sob pena de inviabilizarmos consensos que são necessários, seja ao nível da União Europeia, seja ao nível da nossa vida política também, e também empresarial. Portanto, separando, obviamente, aqui aquilo que é da política e aquilo que é empresarial, mas também, se não qualquer dia, também estamos a pedir a todas as empresas e grupos de empresas que divulguem também como é que estão a fazer os seus negócios para que possamos controlar a atividade de lobbying que pretendem fazer. Enfim, já, ou confundir, e isso já não era criticável, aliás, não é criticável que isso acontecesse, é criticável é um negócio em si também tivesse que ser divulgado previamente. Eu creio que este projeto de resolução tem o mérito de nos fazer refletir sobre esses limites e sobre como, que caminhos devemos seguir para que efetivamente haja transparência, mas que não se chegue ao ponto de obstaculizar negociações para a formação de consensos de que tanto necessitamos nos dias que correm. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabela Neto. Pergunto se há mais algum pedido de inscrição. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Silva. O CDS tem apresentado também iniciativas e apresentou concretamente relativamente à questão da presidência portuguesa. Tenho muitas dúvidas que neste momento seja execuível aprovar um projeto destes, até porque é um projeto de resolução, é uma recomendação ao Governo, quando nós temos já corrido um terço do tempo da nossa presidência. E, portanto, acho que no Orçamento de Estado, quando foi feita esta discussão, e até ainda no ano passado, quando houve alguns projetos, era possível. Tenho muitas dúvidas, não sei se o deputado André Silva quer depois comentar isso, deixava-lhe esta questão, se acha que ainda é pertinente. E depois, relativamente às questões em concreto, tal como disse o Sr. Deputado André Silva, concordando com o princípio, que é o caso do CDS, nem todos os pontos da resolução do PAN merecem o mesmo voto da nossa parte e, portanto, votaremos diferenciadamente. Nós entendemos que a presidência portuguesa devia ter tido, e já podemos dizer agora, devia ter tido, porque isso não aconteceu em vários casos, um especial cuidado nos processos de aquisição, com a independência desses processos, evitando ao máximo o ajuste direto. Aconteceu exatamente, ou tem acontecido exatamente o contrário. Quanto à transparência dos processos de decisão, há na União Europeia, provavelmente a União Europeia, à parte dos Estados Unidos, são os universos em que este tipo de escrutínio está mais desenvolvido. E, portanto, nós temos em Bruxelas, quem nos dera a nós termos em Portugal o nível de escrutínio por atividade de lobby que existe em Bruxelas. E, portanto, do nosso ponto de vista, que temos um projeto para a regulamentação do lobby nesta legislatura, já o tivemos na legislatura passada, e entendemos que o caminho é mesmo a regulamentação, porque, de outra forma, andamos sempre num jogo de espelhos em que continua a ser fácil a quem quer prevaricar fazê-lo. A única maneira eficaz até hoje foi efetivamente o registro, o registro das eventuais influências, para que, tal como na corrupção se costuma dizer que o caminho é follow the money, aqui é seguirmos o processo, vermos quem nele interveio, para podermos efetivamente constatar que influências é que pode ter existido. Nesse sentido, nós pronunciarmos-nos em plenário sobre o projeto de resolução, com estes princípios que aqui enunciei, deixando ao Sr. Deputado André Silva a questão da extemporaneidade ou não do projeto.
Pergunto se há mais algum pedido de inscrição. Senhora Deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PST, obviamente, que também concorda, não podia deixar de concordar, com um princípio de transparência. Agradeço de todo modo ao Sr. Deputado André Silva ter-nos trazido aqui este projeto de resolução, mas cujos pontos, muitos deles, já estão regulamentados e ultrapassados a nível, nomeadamente, das instituições da União Europeia. E, designadamente, naquilo que concerne aos lobbies, se há grande escrutínio, é, de facto, ao nível da União Europeia, em que os lobbies estão registados, os interesses que eles defendem estão registados, as pessoas que os perseguem estão registados e, portanto, digamos que aqui não pode haver mais transparência e diria que estas questões já estão regulamentadas. Também no âmbito do processo legislativo, parece-me que aqui se vai um pouco longe demais, porque, mais do que transparência, é quase levantar uma suspeição de que todos estão, enfim, em manobras pouco lícitas, digamos que se chega quase ao nível da intrusão, para além de que, aqui no ponto 6, não nos parece muito linear o que se quer dizer quando se assume o compromisso de reduzir ao mínimo as interações com representantes dos lobbies da indústria petrolífera e agropecuária intensiva. O que significa isto, as interações? Ou seja, a redação, embora eu perceba a bondade e o eventual interesse deste projeto de resolução, mas parece-me, por um lado, que já está ultrapassado na regulamentação a nível da União Europeia, por outro lado, é extemporâneo, como disse o nosso colega do CDS, não é agora, não seria agora o momento de colocar à discussão, mas sim antes do início da presidência portuguesa. Imagina que este projeto de resolução até era aprovado. Como é que se faria em relação aos contratos de patrocínio? Restituía-se? Portanto, é de facto, vem fora de prazo. E finalmente, não me parece redigido com suficiente clareza de molde a pronunciar-nos sobre este projeto de resolução. Concordo que ele traz à baila de novo os limites do princípio da transparência, que devem ser de facto definidos, mas continuo a dizer, em nome do princípio da transparência, estamos a entrar por vezes em campos excessivos, em campos de intrusão, em campos de suspeição, que me parecem demasiado longe e excessivos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado André Silva, agradecer-lhe o projeto de resolução que o PAN traz à discussão na Comissão de Assuntos Europeus. O Bloco de Esquerda acompanha a necessidade de reforçar não só as medidas, mas também o debate e a reflexão em torno da atuação de todas as estruturas democráticas, nomeadamente das próprias presidências. Portanto, há de facto, pensamos nós, sempre um debate a realizar para aumentar a transparência, para envolver, porque pensamos que isso contribui para envolver as pessoas, as associações, as entidades, a sociedade de um modo geral. Há também uma questão que acompanhamos relativamente à importância de escrutinar, de acompanhar, de registar as atividades dos lobbies e as interações que são tidas entre estas organizações e estruturas públicas, principalmente em momentos em que vemos o poder desses lobbies, nomeadamente podemos referir mais uma vez à questão das vacinas e às grandes indústrias farmacêuticas, mas vemos também como é muito mais fácil avançar com medidas de taxação de um imposto sobre plásticos que vai recair sobre o consumidor, mas não é tão fácil assim avançar com medidas de taxação sobre gigantes digitais. Manifestamos também algumas reservas relativamente ao timing desta medida. Já houve outras medidas que foram apresentadas, discutidas e votadas, e de facto corremos algum risco de, como defende o projeto que é apresentado, ao resolver estes contratos agora, estarmos a beneficiar duas vezes aqueles que pretendemos que não tenham esse benefício, ao ter que serem indemnizados ou compensados da resolução desses contratos. Ainda assim, de facto, acompanhamos também a analogia com a indústria do tabaco e a analogia que é feita em relação à agroindústria intensiva e à própria indústria petrolífera, porque não podemos pretender politicamente tornar a Europa mais verde e depois continuar esta proximidade com estas indústrias que são, de alguma maneira, contrárias às políticas que pretendemos implementar. Por isso, consideramos que é uma boa ideia ter uma votação por pontos em plenário, que assim poderá haver aqui uma diferenciação em relação às várias propostas que são apresentadas pelo projeto do PAN. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de intervenção. De qualquer modo, também me permito fazer duas ou três pequenas observações. Uma delas tem a ver com o ponto 5º, que diz respeito ao processo legislativo de tornar público o processo legislativo antes de serem discutidas as reuniões em Conselho. Ora, eu participei em inúmeras reuniões dos trílogos e, frequentemente, a posição de entrada muitas vezes tem pouco a ver com a posição de saída. Portanto, agora imagino o que significaria, em termos de descrédito do negociador, de dizer à partida que vou tomar esta posição, porque numa negociação, obviamente, vai sempre com uma posição maximalista para obter resultados intermédios, não é? Pronto, parece-me de difícil execuibilidade. E a outra observação tem a ver, e peço desculpa se há alguma deformação profissional, mas reduzir ao mínimo as interações com determinados lobbies. Ora, e entre eles o da agropecuária intensiva. Ora, não há agropecuária que não seja intensiva, desde o Neolítico, não é? Portanto, a agropecuária visa sempre maximizar a utilização dos recursos, não é? E, portanto, ainda por cima, sendo uma atividade de lobby que está regulamentada na União Europeia, como a senhora deputada já disse, não sei como é que seria possível a uma presidência de turno não cumprir as regras que estão estatuídas. Mas, enfim, senhor deputado André Silva, quererá certamente tecer alguns comentários antes de encerrarmos a discussão?
Senhor Presidente, estão-me a ouvir?
Sim, perfeitamente. Não temos imagem, mas estamos a ouvi-lo bem.
Vou só ligar a imagem, acho que agora já devem ter imagem.
Estamos a vê-lo e a ouvi-lo, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que interviram. Vou fazer aqui alguns comentários aos comentários feitos. Em primeiro lugar, bom, aquilo que disse a senhora deputada Isabela Neto, do Partido Socialista, relativamente ao registro público que pretendemos, em todas as reuniões mantidas com representantes de lobbies por membros do Governo, pelos funcionários e pelos assessores da representação permanente de Portugal junto à União Europeia. Agora, a senhora deputada Isabela Neto, o que disse, bom, isto já está previsto, aquilo que o PAN está a propor já está previsto. E eu recordo que eu disse aqui, que aquilo que já está previsto e que o Governo, precisamente e muito bem, já deu um avanço ao assegurar este mesmo registro público das reuniões, quer do representante permanente, quer do representante permanente adjunto de Portugal junto da União Europeia com lobbies, mas ele não foi estendido, não está estendido aos membros do governo, aos funcionários e aos assessores. E, portanto, é isto mesmo que queremos. E, portanto, dizer que esta medida já está aplicada não é verdade. E, portanto, o que pretendemos apenas e só é que se vá mais longe. O que esta iniciativa pretende é que se vá mais longe e que ela atinja também, portanto, membros do governo, assessores, e que, no fundo, segue, de resto, aquele que é o bom exemplo da excessiva e intrusiva presidência finlandesa no Conselho de 2018. E, portanto, eles adotaram esta mesma medida, esta mesma boa prática. Depois, dizer que, relativamente à questão dos contratos de patrocínio dos eventos da presidência europeia, que diz a senhora deputada Isabel Onete que já são públicos e que a melhor forma de combater especulações e combater, no fundo, aquilo que são interpretações relativamente às influências dos lobbies é torná-los públicos. Bom, eu diria duas coisas. Primeiro que tudo, bom, melhor, e é bom, é excelente que eles sejam públicos, evidentemente, e que haja essa informação e que os contratos sejam públicos. E, portanto, aí estamos de acordo. Agora, dizer que esta é a melhor forma de fazer este combate, e discordamos, porque, do nosso ponto de vista, eles, pura e simplesmente, não deveriam existir, porque, no fundo, isto parece, eu repito, um Conselho da União Europeia não é um festival de verão, e, do nosso ponto de vista, não deveria ter qualquer tipo de patrocínios, e estas práticas minorizam-nos enquanto país. E eu relembro que a Provedoria de Justiça Europeia diz que há riscos reputacionais e é evidente que cada país faz o que entende, o alerta foi dado. Portugal poderia ter preferido outro caminho, preferiu este caminho, o caminho do descrédito, o caminho do dano reputacional, mas poderia ter o feito de outra forma. E, portanto, o debate que há sobre este ponto, e que todos temos que responder, e que os senhores têm todos que responder, ou a resposta que tem que se dar, é apenas uma pergunta. Estes eventos devem ou não devem ter patrocínios? Isto é simples. E, portanto, do nosso ponto de vista, até pelo que diz a Provedora de Justiça Europeia, não deveriam existir. Pelo que foi feito pela presidência alemã e finlandesa, não deveriam existir. Para os senhores, pelos vistos, é absolutamente normal, é positivo, é profícuo que haja lobbies como a da celulose a patrocinar eventos da presidência portuguesa. Do nosso ponto de vista, não é, evidentemente. E não está aqui em causa não serem públicos, mal seria se não fossem públicos. A oportunidade questionada pelo CDS, sim, Sr. Deputado João Almeida, continua a ser oportuno. Nós não estamos ainda a meio do mandato e o Governo pode mudar de postura a qualquer momento e há muitos meses de trabalho pela frente. E, portanto, não estamos no último dia, estamos longe ainda de meio da presidência e, portanto, há aqui questões que podem ser claramente alteradas. Relativamente à intervenção da senhora deputada do Partido Social Democrata, a senhora deputada Isabel Meireles, que, bom, para quem não conhece todas as instituições da União Europeia, fica, eventualmente, a acreditar nas palavras da senhora deputada, porque a senhora deputada fala em União Europeia, que diz que, bom, na União Europeia os lobbies já estão registados, estão profundamente regulamentados e, portanto, aquilo que o PAN aqui vem propor é, no fundo, extemporâneo e profundo e portanto, não faz qualquer sentido. O que a senhora deputada Isabel Meireles deveria ter dito e deve dizer é que no Parlamento Europeu, matéria de lobby está perfeitamente registada, está perfeitamente regulamentada, estamos de acordo, que na Comissão igualmente, mas aquilo que estamos a falar, e este projeto de resolução, como bem sabe, senhora deputada, refere-se ao Conselho. E relativamente ao Conselho não há qualquer tipo de registro, não há qualquer tipo de regulamentação. E, portanto, quando falamos em União Europeia no abstrato, devemos cingir-nos a que instituição estamos a falar. E neste caso estamos a falar do Conselho, não estamos a falar do Parlamento. O Parlamento Europeu, de facto, tem boas práticas relativamente a esta matéria que o Conselho devia adotar. Aliás, tem tão boas práticas do Parlamento Europeu que nós queremos precisamente adotar algumas práticas no Parlamento Europeu, no Parlamento Português, e por isso temos uma iniciativa que já foi, de resto, aprovada em generalidade e que está a ser trabalhada em especialidade. Depois pergunta, então, e o que é que se faria neste momento aos contratos em vigor? Eventualmente rescindia-se. Mas se o seu problema são os contratos que estão em vigor, senhora deputada poderia propor que, concordando com isto, evidentemente, que, bom, os contratos que estão em vigor mantêm-se, muito bem, aqueles que, portanto, não existiria qualquer retroatividade, mas aqueles que venham a ser feitos de futuro, ou melhor, eventuais contratos que pudessem ser feitos de futuro, não são feitos, porque nós, PSD, somos contra aquilo que é esta prática de patrocínios de empresas particulares, de lobbies, a eventos do governo português. E, portanto, este poderia ser um caminho perfeitamente confortável. Depois diz a senhora deputada do PSD que há aqui alguma falta de clareza em algumas normas e algumas resoluções. Senhora deputada, quer propor propostas de alteração para que fique mais claro, para que o PSD possa acompanhar? Porque a senhora deputada vem dizer, nós concordamos com isto, com o princípio que o PAN traz aqui. Bom, mas aqui há alguma falta de clareza. Pronto, então contribua o Partido Social Democrata como o partido principal, maior partido de oposição, que seja construtivo e que ajude o PAN naquilo que são, no fundo, redações muito mais claras e muito mais cabais para que o Partido Social Democrata possa acompanhar, porque se o problema é uma questão de falta de clareza, nós conseguimos claramente encontrar aqui situações de compromisso. E depois, não percebemos. É que do Partido Socialista, que é o partido que, no fundo, obstaculiza sempre aquilo que são os avanços em transparência, da parte do Partido Social Democrata, e nomeadamente no que diz respeito a estas matérias, é que não percebemos mesmo aquelas críticas relativamente àquilo que são as propostas do PAN como excessivas e intrusivas. Senhora deputada, o que é que considera da presidência alemã, o que foi nesta matéria, considera a presidência alemã excessiva e intrusiva? O que é que considera da presidência finlandesa? Considera que foi excessiva e que foi intrusiva? É que do Partido Socialista percebemos, agora do PSD, medidas que foram aprovadas e que foram, no fundo, defendidas por governos de partidos irmãos do Partido Social Democrata, não entendemos. É estranho que, de facto, entenda que se vier da parte do PAN para o governo português, ela é excessiva e intrusiva. Mas os partidos irmãos do PSD na Alemanha e na Finlândia, que dão boas práticas de ética, de transparência e de combate a lobbies e a uma opacidade que não é desejável, já considera positivo. E, portanto, é de facto estranho esta intervenção do Partido Social Democrata. Relativamente à intervenção do Bloco de Esquerda, agradecer a análise construtiva, mais do que as convergências que já esperaríamos, mas aquilo em que discordou, aquele que é a postura construtiva do Bloco de Esquerda neste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi ainda um pedido de inscrição da senhora deputada Isabela Neto. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não tinha intenção de voltar a pedir a palavra, mas apenas para comentar uma afirmação do Sr. Deputado André Silva relativamente ao facto do Partido Socialista de não o surpreender por obstaculizar sempre as questões da transparência. Eu, sobre esta matéria, só queria dizer o seguinte. Estou à espera que o PAN ainda possa dar lições sobre esta matéria ao PS e que comece por pôr em prática os princípios que aqui quer afirmar. Abram as vossas reuniões dos vossos partidos. Eu quero saber como é que vão decidir os candidatos autárquicos. Com quem é que vão negociar? Tornem-se público para os eleitores, quando votarem, saberem como é que vão votar, e tornem público também aqui as vossas discussões relativamente aos projetos de lei. É porque é muito bonito apontar o dedo, e eu gosto muito de ver apontar o dedo, mas gosto de ver a quem dê exemplos na vida, como se costuma dizer, bem pregas Frei Tomás. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não era para intervir, mas de qualquer maneira gostaria de dizer que relativamente ao argumento de que o PSD não segue os partidos irmãos, obviamente que o PSD tem uma matriz comum, mas depois tem execuções, estratégias completamente diversas. E que se assim não fosse, então seguiríamos também, porque está afiliado no Partido Popular Europeu, onde está o PSD e o CDS-PP, o FIDES de Viktor Orbán. E, de facto, nós não fazemos, condenamos veementemente os desvios dos direitos humanos e do Estado de Direito. Portanto, isso não é um argumento bom de se dar. Nós somos a favor da transparência, seguramente, mas uma transparência pensada e não feita, permita-me, em cima do joelho, um terço da presidência. Isto devia ter sido apresentado no Orçamento de Estado e no início da presidência. Não é com o comboio em andamento, porque o que está em causa não é o Partido Socialista. O que está em causa também é fundamentalmente a presidência portuguesa e o prestígio de Portugal. E nós temos que ter sentido de Estado para não abrir mais fissuras, mais feridas, de modo que a presidência portuguesa resulte num fracasso. Para isso nós não contribuímos. Desculpe, Sra. Deputada André Ventura, mas o PSD tem sentido de Estado.
Sr. Deputado André Silva.
As minhas desculpas.
Tem a palavra.
Sr. Deputado de André Silva.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Estão-me a ouvir?
Tem a palavra, faz favor.
Eu começo pelo fim. Eu vou percepcionar como um erro da Sra. Deputada Isabel Meireles a designação, o nome que me atribuiu, que erradamente trocou. E por lapso, certamente, trocou o meu apelido. E, portanto, vou partir...
Pedi desculpa, Sr. Deputado.
Muito bem, pronto. Estava a partir do pressuposto, correto, nem esperava isso, nem esperava que fosse de outra forma. Pronto. Ainda relativamente à intervenção da Sra. Deputada Isabel Meireles, aquilo que, bom, que eu esperaria que pudesse responder, mas que ainda não respondeu, é se considera ou não aquela que foi a prática ou a postura da presidência finlandesa e alemã, excessiva e intrusiva. Relativamente a isso, nem uma palavra. Relativamente à piada que trouxe, que já tinha trazido e que trouxe novamente a senhora deputada Isabel Oneto em comparar aquilo que são os superiores interesses de informação e divulgação de informação absolutamente relevante do ponto de vista público no que se passa, por exemplo, ao nível do Conselho, com a vida interna do partido e aquilo que são estratégias de coligações ou pré-coligações ou decisão de candidatos a determinadas eleições. E, portanto, é uma piada, portanto, é uma comparação ridícula. Portanto, poderíamos encontrar aqui outras formas, de fazer comparações e de fazer um debate, este debate, mas a senhora deputada Isabel Oneto decidiu, portanto, percorrer um caminho, enfim, que não leva a lado nenhum e que é absolutamente descredibilizante para o Partido Socialista. Mas é muito claro e aproveito para lhe voltar a explicar, senhora deputada, o que é que aqui está em causa e para também comentar, porque vai ao encontro, também de um comentário do senhor presidente Capolas Santos, que diz que, bom, imaginem o que é que seria relativamente o descrédito, que não seria saber-se que a grande diferença entre as posições de entrada das iniciativas que entram no Conselho e as posições que saem, que são completamente diferentes e distintas. E, portanto, é isso mesmo que se pretende. Mas o que se pretende não é descredibilizar, o que se pretende é consciencializar as pessoas, cada vez mais, de que a força dos lobbies ao nível do Conselho, que transformam propostas que vão bem regulamentadas, bem legisladas, com bons propósitos, e depois saem completamente amputadas, for fruto daquilo que são os lobbies e os interesses vários. E isso é que é fundamental começarmos a perceber, a diferença de como é que elas entram e como é que elas saem, e isso deveria ser claramente público, não tenho dúvidas nenhuma, Sr. Presidente. E isso não menorizava nada, nem retirava qualquer força ao Conselho, retirava força, se calhar, aos lobbies e à permeabilidade dos lobbies. Contra a agropecuária, ser ou não ser intensiva, Sr. Presidente? Bom, nós já sabemos qual é que é a sua posição relativamente à forma de produzir alimentos e, portanto, que para si deve ser padronizada, que é o intensivismo, o superintensivismo e, portanto, matérias de salvaguarda de valores ambientais e naturais, isso é absolutamente secundário e percebo que o senhor Presidente despreze e menorize aquilo que é, por exemplo, a agricultura biológica e formas mais sustentáveis de produzir alimentos, mas percebemos que isso para si não são, de facto, conceitos e que o que interessa, de facto, é produzir e produzir muito e os impactos que possam decorrer dessa produção, os impactos naturais, isso são, de facto, pouco relevantes e secundários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora permita que me diga que aquilo que eu desprezo e desprezo profundamente é a demagogia. Portanto, isso é que é absolutamente desprezível quando se procura conduzir um debate precisamente com base na distorção e na manipulação dos dados em discussão. Está, portanto, encerrada esta discussão. Procederemos à síntese desta discussão. Enviaremos ao Sr. Presidente da Assembleia, como foi pedido, o mais urgente que nos for possível. Muito obrigado a todos. Vamos passar ao ponto seguinte. Sim, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria solicitar que, antes de passarmos ao ponto seguinte, se houvesse acordo, pudéssemos regressar ao ponto 3 de uma forma breve.
Eu queria dizer retomar a nossa ordem de trabalhos e, portanto, neste caso, não é ao ponto seguinte, mas é ao ponto anterior. Trata-se, portanto, da discussão de um parecer de que é autor o Sr. Deputado Bruno Dias e que tem a ver com a proposta de diretiva do Conselho, que altera a diretiva 2006/112, no que respeita à atribuição de competências de execução à Comissão para determinar o significado dos termos utilizados em determinadas disposições dessa diretiva, que, segundo creio, tem a ver com o IVA. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentando todos, eu queria começar por dar uma explicação que tem a ver com o facto de esta tarde, particularmente esta tarde, haver uma sobreposição de trabalhos parlamentares e de compromissos que me têm impedido de acompanhar e participar devidamente na reunião de hoje. E também por isso, por estar com uma muito pressionado em termos de tempo, pedindo desculpa desde já, queria solicitar-vos que possam considerar, dado como apresentado o parecer, eu não irei desenvolver o tema, irei apenas colocar à consideração dos senhores deputados, com esta observação, entretanto, uma observação que me parece que é relevante e, aliás, é um alerta que me foi dado pela senhora deputada Isabel Oneto, que é pertinente e que tem a ver com o tornar explícito o que estava implícito. Tem a ver com as conclusões do parecer. Nas conclusões, no ponto 3, eu escrevi, e passo a citar, face ao exposto e atenta à matéria em causa e o previsível impacto na sua aplicação concreta, a Comissão de Assuntos Europeus pronuncia-se pelo prosseguimento do escrutínio da presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. Isto é uma prática habitual, na medida em que consideramos acima que as questões do princípio da subsidiariedade e da personalidade não são, digamos, postos em causa no parecer, e o objetivo não era, digamos, manter o processo no impasse, num suspenso. E, portanto, para tornar mais clara a proposta, eu peço que no ponto 3, onde se lê escrutínio, possa passar a ler-se acompanhamento. Para deixar mais evidente que não se trata aqui de manter o processo na Assembleia antes de dar parecer para a Comissão, neste caso. Portanto, para clarificar que o escrutínio é feito, manifestamos pela continuidade do acompanhamento com a troca de informações com o Governo quanto à sua execução, mas não temos o propósito de manter o processo aqui suspenso. E, portanto, para que depois nos pronunciássemos numa etapa final, não é isso. Portanto, é a substituição desta palavra que eu pedia desde já, para que este assunto possa assumir que damos na prática, isto significa dar por concluído o escrutínio, e assumir, e essa matéria está clara a partir do momento em que não dizemos continuidade do escrutínio. Nós não queremos estar a fazer isso, queremos dar continuidade ao acompanhamento em termos de informação, troca de informações com o Governo, nessa colaboração, para que a Assembleia possa continuar a ter esses elementos, mas dando o processo por terminado.
Sr. Deputado, vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabela Neto, se eu bem percebi. Portanto, o deputado propõe que seja suprimida a palavra escrutínio do ponto 3 da parte 4 do seu parecer, não é isso?
Substituindo escrutínio por acompanhamento.
Certo. O acompanhamento, portanto, muito bem. Senhora deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A ver se eu consigo entender, que é o seguinte, nós temos que nos pronunciar, e o escrutínio é esse, é analisarmos se a iniciativa viola ou não o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Está dito, não viola. Portanto, nesse sentido, nós concluímos o escrutínio. E o que é preciso dizer é, neste sentido, concluímos o escrutínio, mas, considerando a relevância da matéria, entende a Comissão que deve prosseguir o acompanhamento deste processo, não é? Para nós podermos depois acompanhar e ver. Agora, se não ficar escrito que está concluído o escrutínio, porque ele está concluído, ao dizer que não viola o princípio da proporcionalidade, portanto, está concluído, o escrutínio nessa matéria está concluído, siga para Bruxelas e nós vamos, aqui ficamos vinculados a acompanhar uma matéria que, como diz, é pertinente, porque as definições, aquilo que, aliás, aproveito só para, não fez a apresentação, mas está muito bem explícito o seu parecer, e dá para perceber exatamente as questões que estão aqui associadas a esta iniciativa. Muito obrigada.
Então, se eu bem percebi, a senhora deputada propõe que se acrescente essa nota que a Comissão dá por...
Eu suponho que dá por concluído o escrutínio, sem prejuízo, okay, do sim. acompanhamento que merece junto do Governo o acompanhamento desta matéria, não é?
Se há mais pedidos de intervenção... Estou a tentar ver se... Sim, a deputada Fabíola Cardoso pediu a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor deputado Bruno Dias, agradecer o parecer que foi apresentado e concordar com a proposta do grupo parlamentar do PS, que de facto clarifica a situação e permite-nos concluir o que estamos aqui a fazer, que é escrutinar a iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao senhor deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, de acordo, já deixei junto dos serviços a referência assinalada para que o texto fique nos termos em que pareceu-me a mim que estamos todos de acordo, portanto é questão de qual é a palavra certa para aplicar. O Sr. Presidente, para eu que eu não use da palavra novamente, dá-me licença que eu possa deixar apenas um registro, não tem a ver com esta linha, mas com as outras, eu deixo o registro e voto e com a vossa licença e iria ausentar-me.
Por favor.
Portanto, estamos de acordo relativamente a esta solução para a formulação, e eu gostava apenas de deixar referido que se fosse possível ter o registro de que o PCP, nas outras alíneas deste ponto 3, vota a favor do parecer da alínea C relativamente à COM 767, por favor, e contra as outras duas, a linha A e a linha B. E eu gostaria de deixar esse registro, naturalmente que irei votar a favor do meu próprio parecer, e com vossa licença iria ausentar-me. Obrigado.
Senhor deputado, felicito também pelo seu trabalho. E vamos prosseguir então para o último, penúltimo ponto da nossa ordem de trabalhos, e que tem a ver precisamente com um projeto de resolução do
Partido. Não foi votado, Sr. Presidente.
Ai, peço desculpa. Vou então proceder à votação, não é? Portanto, quem vota contra faz favor de se pronunciar. Quem se abstém, portanto, o relatório, o parecer foi aprovado por de unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo sábio aviso. Passamos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que trata de um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a participação dos Parlamentos Nacionais na Conferência sobre o Futuro da Europa. Senhora Deputada Isabel Onetto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma simples iniciativa legislativa na sequência da formação de uma comissão executiva composta pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão relativa à Conferência sobre o Futuro da Europa. Ora, ao admitir apenas que os Parlamentos, a COSAC, seja um observador nessa comissão e não possa participar, propor iniciativas, enfim, fazer acompanhamento, sabendo de nós a importância que os Parlamentos Nacionais devem ter no desenvolvimento da Conferência sobre o Futuro da Europa, eu creio que devíamos tomar a Assembleia da República e, em particular, esta comissão, devia reivindicar uma participação mais adequada à representação, precisamente, dos Parlamentos Nacionais nas atividades da Conferência e, portanto, ter, através da COSAC, ter um estatuto que lhe permita também, de alguma forma, influenciar aquilo que vão ser as iniciativas nos vários países relativamente ao desenvolvimento desta conferência. Portanto, no fundo, era essencialmente esta a nossa posição, procurar que os Parlamentos Nacionais, através da Troika Parlamentar, possa precisamente ter esse estatuto nessa comissão executiva, porque, obviamente, esperemos e estamos em crer que a comissão só terá sucesso se nas diversas iniciativas tiver um forte envolvimento dos Parlamentos Nacionais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém mais quer pronunciar-se. Não tenho inscrições. Sra. Deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está absolutamente de acordo com esta proposta, com este projeto de resolução, melhor dizendo, porque, de facto, se é verdade que o Parlamento Europeu intervém de pleno direito, enfim, é de facto a instituição mais democrática da União Europeia, porque é a única que é eleita pelo sufrágio direto, universal e secreto de todos os povos da Europa, aliás, nas únicas eleições internacionalmente conhecidas. Também é verdade que os Parlamentos Nacionais têm uma legitimidade que, por exemplo, outras instituições, como o Governo, não têm, porque também os deputados são eleitos diretamente pelos povos. Portanto, numa lógica de comparabilidade entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, e através da Troika Parlamentar, nada mais justo, seguramente, mas nada mais importante do que reclamar, de facto, esta importância que os Parlamentos Nacionais devem ter na Convenção sobre o Futuro, ou sobre a Conferência do Futuro da Europa, que vai ser longa, mas vai ser extraordinariamente importante, diria mesmo determinante, esperemos, para o funcionamento, um novo funcionamento, um novo paradigma de funcionamento das instituições da União Europeia, que pós-pandemia vai ser necessário reavaliar e, se calhar, mesmo reestruturar, seguramente a nível de uma política comum de saúde, mas provavelmente de outros domínios. E os Parlamentos Nacionais têm a sensibilidade dos países para darem apoios neste domínio. Só o Parlamento Europeu parece-me curto e parece-me, de facto, que seria uma convenção capsio de minutos, portanto, sem capacidade total. Muito obrigada.
Deputado João Almeida, faz favor.
Sr.
Presidente, os argumentos já estão expressos. Nós concordamos também com a relevância da participação dos Parlamentos Nacionais e, portanto, achamos que este projeto de resolução é pertinente, embora, deva dizê-lo, já o disse na audição do Sr. Ministro na semana passada e também da Sra. Comissária, temos muitas dúvidas sobre todo o processo de preparação da conferência e sobre a viabilidade dela efetivamente conseguir os objetivos, que também ainda não estão claros quais são. E, portanto, seja qual for, sem os Parlamentos Nacionais é que não pode ser. E, portanto, nós revemos-nos na iniciativa do Partido Socialista.
Se temos mais algum pedido de inscrição, pronto, de qualquer modo, eu aproveito para vos dar a informação que não sei se já foi partilhada, mas, como sabem, a conferência era suposto durar 2 anos e devia ter arrancado em 9 de maio do ano passado, por forma a que estivesse concluída 2 anos antes das próximas eleições para o Parlamento Europeu, para dar tempo de implementar alguma das suas conclusões que fossem já aplicáveis ao futuro mandato das instituições. E por isso, parece ser intenção agora que a conferência dure apenas 1 ano, para que o prazo de términos seja exatamente aquele que estava inicialmente previsto. E, portanto, estou convencido que, face à posição que foi proposta para o Parlamento Europeu, já que a última proposta do Conselho apontava para 3 representantes de cada uma das instituições, o que colocava problemas ao Parlamento porque excluía vários grupos políticos. E parece que se está a caminhar agora no sentido de que o Parlamento tenha 3 representantes, tal qual a Comissão e o Conselho, mas que possa ter outros 4 observadores. Quer isto dizer que poderão participar nas discussões e apresentar propostas, mas só os 3 é que votarão para estar em pé de igualdade com a Comissão e o Conselho. Portanto, acho que é o último ponto da posição negocial, de acordo com as propostas da Presidência portuguesa. E esperemos que rapidamente se possa concluir, por forma a que a Comissão Executiva possa desenvolver todo o trabalho organizativo para que a Comissão, para que os trabalhos da Conferência possam ter início em maio, e já estamos, de facto, muito próximos dessa data. Muito bem, então vou pôr assim à votação. Ai, não tem votação, portanto, este é um. Sim, senhor, será apenas feita a informação para o Sr. Presidente. Dou assim por encerrado este ponto da ordem de trabalhos, ponto 5, e passaria ao ponto 6, outros assuntos.
Sr. Presidente, tinha pedido para intervir neste ponto.
Ah, sim, sim, faz favor, senhora deputada, não tínhamos essa indicação, mas dou-lhe a palavra com todo o gosto.
Peço desculpa, talvez não tenha sido, eu tenho estado a inscrever aqui no chat e tem funcionado até agora. Era só também para reiterar a concordância do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda com a proposta que é apresentada, na expectativa de que, junto com a proposta que o Sr. Ministro já nos transmitiu, que haja de facto da parte da Presidência Portuguesa capacidade de desbloquear de alguma maneira estes obstáculos que têm sido colocados e que se possa passar e ainda em tempo útil para um momento que seja, de facto, um momento de reflexão, um momento de discussão que envolva amplamente as sociedades, os países, as instituições, as organizações, e que possa, de facto, contribuir para aproximar principalmente o projeto de construção europeu do dia-a-dia da vida de cada um dos seus cidadãos. É essa a expectativa do Bloco, e esperemos que este projeto que é apresentado pelo PS possa também contribuir para essa operacionalização. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Portanto, eu, constatando que me parece haver unanimidade em termos à volta da proposta, eu perguntava à Sra. Deputada Isabela Neto se não seria adequado que a proposta fosse assumida pela Comissão.
Sr. Presidente, seria mais... se os demais grupos parlamentares aceitarem subscrever, nada ao pôr por parte do Partido Socialista, pelo contrário, quanto mais força tiver, se for um projeto de resolução da Comissão, naturalmente que mais força tem, e é esse o objetivo, não é?
O único problema que temos é a ausência do grupo parlamentar, mas quer dizer, a Comissão está a funcionar com os membros em efetividade de funções, não é?
Não tenho aqui à frente aberto, não tenho presente a exposição de motivos. Não sei se há alguma coisa na exposição de motivos que... Pois, não. Preocupei-me com a parte resolutiva só. Mas também se houvesse alguma coisa também assinalava, certamente nos entendíamos, não era por isso.
Parece que tenha nada que não possa subscrever.
Não. Não, perfeito. Claro. Não, mas como é para subscrever, é diferente de votar a favor, não é? Mas não tem problema nenhum.
Termos, podemos assumir que a proposta é, digamos, assimilada pela Comissão e será apresentada como proposta de iniciativa da Comissão. Vou pôr nesses termos, então, à votação. Quem vota contra, faz favor. Isabel?
O seguinte, sendo da Comissão... Aquilo que eu sugiro é que seja feita a apresentação e defesa pelo Sr. Presidente em plenário, não é? Que é para, se todos estiverem de acordo...
Não percebi.
Que seja o Sr. Presidente em plenário a apresentá-la. Acho que ficava bem, ficávamos todos representados nessa... não é?
Pronto. Para lugar à apresentação, falo aí com todo o gosto, sim, senhora. Nem todas as resoluções são apresentadas, não é? Mas se for, terei todo o gosto, sim, senhora. Então vou pôr então à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Muito bem, e passamos então ao ponto 6º da Ordem de Trabalhos, portanto tem a ver com outros assuntos, relativamente aos quais apenas me ocorre lembrar-vos que teremos as nossas reuniões habituais nos dias 2 e 9, relembrando que 9 haverá uma sessão plenária na parte da manhã, será a posse do Sr. Presidente da República, mas isso não colide nem obstaculiza que a nossa reunião tenha lugar à tarde, à hora regimental. Não, daqui a 15 dias. De hoje a 15 dias. Sim, de hoje a 8 à reunião, esta que eu referi agora é dia 9. Portanto, teremos... Sim. E apenas lembrar-vos que na próxima quarta e quinta-feira, teremos mais uma iniciativa da dimensão parlamentar que tem a ver com a reunião da PESC-PCSD, a Política Interna de Segurança e a Política Externa de Segurança e Defesa. Portanto, as delegações já estão constituídas, serão compostas por duas pessoas da nossa comissão, a deputada Isabel Oneto e, há pouco, a senhora deputada Isabel Meireles disse-me o nome do deputado do PSD, mas não... António Cunha. As outras três comissões envolvidas, duas comissões envolvidas, indicarão os seus representantes e, portanto, teremos na quarta e quinta-feira vários painéis a funcionar. Sobre outros assuntos, não tenho nada de especial a dizer que, a brincar, já vamos com 1/3 da presidência corrida e foi, de facto, foram 2 meses de muita intensidade e com muitos... eventos, não é? Mas 33% dos 6 meses já estão praticamente passados. Não havendo outros assuntos, pergunto se algum dos senhores deputados ou deputadas tem alguma outra questão que queira suscitar. Se não for o caso, passo ao ponto 7º e último, que tem a ver com a apreciação e votação das atas 64 e 65, respectivamente de 11 e 17 de fevereiro, perguntando se não houver nenhuma objeção ou nenhum pedido de alteração, punha as duas à aprovação em conjunto. Não havendo nenhum pedido nesse sentido, ponho então as duas atas à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade e está encerrada a nossa reunião, agradecendo a todos, quer os presentes, quer aqueles que estiveram por videoconferência, a sua participação. Muito obrigado, até à próxima terça-feira.
Boa tarde, muito obrigada a todos, a todas.
Boa tarde, obrigado.
Boa tarde, um abraço.